Mas agora eu cumprimento já, na ponta da linha, no nosso último entrevista no programa de hoje, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro, o Sindsam RJ, Humberto Lemos. Humberto Lemos, bom dia.
Bom dia, Anderson.
Humberto, eu quero te agradecer demais por você conversar aqui conosco no Faixa Livre, mais uma vez. E a gente queria dialogar com você aqui, Humberto, a respeito de uma questão muito complicada, uma pauta fundamental para vocês, trabalhadores da SEDAE, mas que, infelizmente, o governador Cláudio Castro barrou, que foi aquele veto dele ao projeto de lei 4894 desse ano, de 2020, do ano passado, de 2021, foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que garantia emprego aos trabalhadores da SEDAE em outros postos da administração pública após a privatização da empresa. Foi, além de uma perversidade do Cláudio Castro, Humberto, um verdadeiro banho de água fria na categoria. O que é que o governador alegou para vetar integralmente esse PL, Humberto?
Bom dia. Causou a nós perplexidade, porque o projeto ele foi votado por unanimidade, como você falou muito bem, 69-0. Então, quer dizer, todos os parlamentares concordaram com os argumentos do decreto legislativo. Só que o governador alega que esse projeto não poderia sair do legislativo trazendo despesa para o executivo. Mas, na verdade, esse projeto, ele é claro, é transitório. Enquanto o Guandu 2 não ficar pronto, o Guandu 2 está em construção. Quando o Guandu 2 ficar pronto, esses trabalhadores que, porventura, for lotado nos órgãos do Estado, voltarão para a SEDAE. É só um local para eles ficarem até a conclusão da obra do Guandu 2. E, concluindo a obra do Guandu 2, esses trabalhadores terão seus postos de trabalho voltados. Então, eles voltarão para a SEDAE. Na verdade, eles vão ficar até o tempo de ser concluído. Então, não é a despesa, não vai ser despesa para o executivo. Vai ser a transição até ficar pronto quando doido. Então, a gente viu a má vontade desde sempre e mostrando que o governador não tem responsabilidade nenhuma com os trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, a qual nós somos concursados. Nós somos trabalhadores concursados da SEDAE. Então são 4 mil pais de família que ele está querendo botar na rua, entendeu? Então a gente já estamos fazendo contato com a LERJ para imediatamente, na volta do recesso da LERJ, a gente tentar e vamos derrubar esse veto que com os parlamentares que eu estou conversando já colocaram que vai derrubar esse veto. Não tem como não derrubar um veto que foi feito, foi costurado, inclusive, com a gente do governo. Márcio Pacheco, que é o presidente da Comissão de Justiça. Ele deu legalidade, constitucionalidade no projeto. Entendeu, mano?
Pois
então
é.
A gente está fazendo essa discussão e estamos aprofundando lá na Alerja.
Pois é, Humberto, essa aqui é a questão, porque como você também colocou aqui, esse projeto foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa. A própria base do governador apoiou a aprovação, 67-0, foi isso?
69 votos a zero.
Nem esse apoio da base foi capaz de fazer o Cláudio Castro entender a importância de se garantir o emprego desses profissionais, Humberto?
Com certeza, a gente está vendo que o governador está perdido. Ele está com esse montão de dinheiro da concessão da SEDAE, distribuindo aí de forma eleitoreira, indo nos municípios, e o dinheiro está se acabando daqui a pouco, aí nem SEDAE, nem saneamento e nem emprego dos trabalhadores. Então o governador... E ontem mostrou que ele está indo pelo caminho errado quando o governo federal não quer colocar o Rio de Janeiro no plano de recuperação fiscal. E um dos motivos alegados pela LERJ naquele decreto legislativo, a qual com muita sabedoria a LERJ votou para não privatizar a SEDAE enquanto não aprovasse o plano, e ele passou por cima inclusive do decreto, e foi para a justiça e conseguiu eliminar, a qual vendeu a SEDAE. Olha agora aí o problemaço na mão dele. E aí quem está pagando o pato disso é o trabalhador e a população do Estado do Rio de Janeiro. Porque as empresas que estão entrando aí estão perdidas.
Sim.
Estão perdidas. Então estão enfiando os pés pela mão e a SEDAE está tendo que dar um suporte para não parar os serviços. Senão os serviços do Estado do Rio de Janeiro já estavam parados.
Então,
o governador ele mostrou o que ele pensa sobre não só o trabalhador da SEDAE, porque também na LERJ foi aprovado o reajuste dos servidores, dos policiais, ele foi vetor.
Sim.
Também. Só que com a mobilização da categoria, que estão de parabéns, ele revogou. Mas ele também tinha vetado as questões que foi aprovado dos aumentos dos policiais. Então, ele não, na verdade, funcionário público para ele, ele não tem nenhum zelo, nenhum cuidado e nenhuma consideração a nós, funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro.
É, como você muito bem colocou, parece que o Cláudio Castro está perdido aí em torno dessas articulações dele. E agora, hoje ele deu início aí a esse programa aí de ocupação lá das favelas do Rio de Janeiro para substituir as unidades de polícia pacificadora, essa cidade integrada, já está ocupando lá a favela do Jacarezinho. Está muito claro que o Cláudio Castro está de olho na reeleição dele, né, Humberto?
Ele está de olho na reeleição dele, ele está barganhando com esse montão de dinheiro arrecadado com o leilão da Cedária, que era a joia da coroa, era a Petrobras do Estado do Rio de Janeiro. A Cedária é a única empresa lucrativa que trazia a ordem aí de 1 bilhão por ano de dividendo para o Estado. Então, e a Cedai eram os políticos, tudo usava a Cedai politicamente, colocando água onde não tinha, e agora? Agora os políticos estão cobrando, cadê a Cedai? Como é que a gente vai fazer obra? Como é que a gente vai ajudar as populações mais carentes, a Baixada Fluminense, o interior? Agora eles não têm mais controle de nada, o povo perdeu o controle. A AGEA, Água do Brasil e a Iguá só vai botar água onde dá dinheiro. Eles só querem botar água onde dá recurso, botar água e esgoto onde a população mais carente vai sofrer como já está sofrendo. Está vindo o verão agora, efetivamente, agora que está chegando o verão aí, com esse calorzão. Nós vamos ver, Anderson, você vai ter muitas reclamações aí de falta d'água, de descontinuidade. Então a gente sabe qual o objetivo. Foi simplesmente eleitoreiro pegar esse dinheiro da SEDAI e barganhar, como está barganhando. Então a gente, trabalhadores da SEDAI, estamos indo para a Lérgio, já estou indo para lá agora, inclusive falar com alguns deputados, né? Está em recesso, mas alguns deputados já estão trabalhando, para colocar no primeiro momento da volta da Lérgio, a gente mobilizar a nossa categoria, encher as galerias, para a gente tentar e vamos reverter esse veto aí que minimamente garante os postos de trabalho dos nossos companheiros da cidade.
Eu queria falar justamente a respeito dessa articulação de vocês, porque, como você bem disse, está indo agora para a Lérgio para dialogar com alguns deputados a respeito desse veto. Como é que vocês têm se articulado? Quais as entidades têm conversado? Como é que vocês têm se articulado em torno desse debate aí por conta do veto do Cláudio Castro?
Nós cidadãos já somos velho conhecido da Lérgio, né?
Sim.
Desde 1994 a gente só vive ocupando aquelas galerias da Lérgio. Tivemos agora no final do ano essa votação, a categoria foi em massa, agora nós estamos já, está continuidade ao trabalho, o sindicato está toda sexta-feira, a partir de fevereiro, um café da manhã com os parlamentares, nós estamos levando os parlamentares no sindicato para fazer um bate-papo, um café da manhã, conversar política, os candidatos também a governadores. Então, a gente está tá conversando com todos os segmentos para poder mostrar as dificuldades que hoje os trabalhadores da CEDAE estão passando, porque ficou sem lugar para trabalhar. Então, nós temos uma massa de trabalhadores produtivos, com a larga experiência, que pode estar ajudando na falta que hoje o Rio de Janeiro tem de servidores, e a gente vê o Estado aí fazendo pouco caso da nossa mão de obra. Entendeu? Então a gente está mostrando os parlamentares e a gente entende que todos concordaram. Por enquanto nós estamos tendo uma boa receptividade, porque o exemplo foi a votação. A votação foi fechada. Não teve nenhum voto discordante. Então a gente acha que a gente consegue reverter esses votos. Inclusive da base do governo, alguns parlamentares já se pronunciaram nas redes sociais que são a favor da derrubada do veto.
Não, é importantíssima. A derrubada desse veto é fundamental. E você citou também um ponto muito importante, Humberto, porque a gente tem uma série de trabalhadores extremamente capacitados que, nesse momento, estão parados. Como é que está a situação desses profissionais que foram afetados pela privatização nesse momento, Humberto? Até, evidentemente, a derrubada desse veto aí do Cláudio Castro.
Nossos trabalhadores estão, como a Zona Oeste ainda tem a SEDAI, mas foi o último leilão agora da Água do Brasil, né? Então os trabalhadores estão todos alocados na Zona Oeste.
Uhum.
Mas já foi entregue lá a Água do Brasil. Então,
sim,
a nossa expectativa é esse veto ser derrubado, para os companheiros que não tiverem os postos de trabalho ser realocados para os órgãos do Estado, né? Então a gente está nessa expectativa. Então era fundamental esse projeto de lei já entrar em funcionamento para poder já está trazendo a tranquilidade aos trabalhadores no ano de 2022,
claro,
a qual já entramos no ano, já né, com essa má notícia para a gente.
É, Humberto, a grande questão é que a outorga da Águas do Rio, que é essa empresa que faz, essa companhia que ganhou o leilão da SEDAE aqui no Rio de Janeiro, ele foi antecipado, né? Foi feito lá em outubro do ano passado, mas agora, as outras companhias que ganharam esse leilão, elas assumem agora em fevereiro, não é isso?
É, a Iguaçu assume em fevereiro, né? Porque não antecipou, e a Água do Brasil, provavelmente, lá para o final do ano, final do segundo semestre, porque ainda não foi homologada ainda. Aqui tem vários questionamentos na justiça, mas infelizmente, meu amigo, estão passando por cima de tudo. Tivemos lá no Tribunal de Contas, com o presidente do Tribunal de Contas, mostramos irregularidade. Tivemos agora lá com o deputado também, fazendo essa discussão sobre a questão da Água do Brasil, com o edital, tinha problema no edital, mas estão passando por cima de tudo. Mas eu acho que uma hora alguma coisa vai acontecer, porque não é possível tanta irregularidade ser efetivada assim ao arrepio da lei. Então, a gente está lutando, nós estamos fazendo o que tem que ser feito. Agora mesmo na questão do decreto da LERJ, foi provado que a LERJ estava certo quando não queria deixar a venda da SEDAE sem o efetivo entrada do governo no regime de recuperação fiscal. Então, são coisas que a gente está fazendo pautado na lei. E estão vindo atropelando tudo, o capital está falando mais alto, infelizmente, o capital está falando mais alto e os políticos estão caindo nesse canto da sereia.
A justiça não tem acolhido essa demanda de vocês a respeito dessa privatização criminosa da SEDAE, Humberto?
Tem nada, por enquanto nada. Nós temos aquela liminar que está lá no Supremo Tribunal Federal para ser votada, até hoje não foi votado. Nós temos aquele problema da Iguá, que tem o BNDES Par, tem 14,5% da Iguá, já era proibido de entrar no leilão, porque tem participação do BNDES, entrou, ganhou, agora a Água do Brasil também tem problemas, no edital tem problema que não traz a discussão às comunidades, então a gente sabe que vai ter no futuro, não tão distante, um futuro rápido, muito problema na questão do abastecimento de água e tratamento de esgoto do Estado do Rio de Janeiro. E nós estamos colocando, botamos ação civil pública, entramos em várias questões, mas não foi acolhido. E em algumas casas nem foram apreciadas até hoje. E o leilão não já aconteceu.
É tudo muito grave, a gente tem que continuar acompanhando todo esse processo e cobrando as autoridades do nosso país, né, Humberto? Agora, parece que aquela concessionária tal da Águas do Rio andou fazendo aí um levantamento a respeito da operação das estações de tratamento de esgoto, e pelo que foi divulgado, chegou-se à conclusão de que 4 delas estariam trabalhando abaixo da sua capacidade total. São elas as estações de tratamento do Caju, com 57% de capacidade ociosa, da Penha, da Pavuna e de Sarapuí, todas elas operando com menos de 20% do seu rendimento total. São verdadeiros esses números, Humberto? Por que há essa baixa operação das estações de tratamento aqui no Rio?
Eu acho que tudo que vem deles, se não tiver os órgãos fiscalizadores acompanhando. A Genesa estava nesse levantamento?
Essa é a questão, né?
A Comissão de Saneamento e Meio Ambiente da LERJ estava acompanhando esse levantamento?
Pois é.
Então, eles estão falando. Falar, todo mundo fala. Agora, quem estava acompanhando para fazer esse levantamento em loco? Para saber se é verdadeiro ou não. Então, são coisas que eles estão falando, o que eles estão colocando, o que estão vendendo na imagem. Que se aumentar em 10%, vão dizer que eles fizeram. Mas será que isso aí é verdadeiro?
Pois é, né?
Entendeu? Aí eles estão falando, como falaram que vão melhorar o abastecimento. Então, a gente tem que estar os órgãos fiscalizadores acompanhando. Tem que estar, porque aí vai dar legitimidade o que for falado. Ou para o lado da SEDAE, ou para o lado da Água do Rio, mas tem gente fiscal, gente séria. Agora, dizer que vai fazer, que fez. Quem estava lá? A imprensa estava lá? Tinha algum órgão da imprensa lá?
Pois é.
A gente fica naquela dúvida, né? A dúvida paira.
Esse trabalho de construção de imagem está muito claro que ele tem sido feito, inclusive com o apoio da mídia dominante. Está muito claro para todos nós, né, Humberto? Porque há muitos interesses envolvidos. Ó, eles disseram aí que pretendem investir 74 milhões para resolver esse problema de ociosidade das estações de tratamento. A grande questão é se isso vai acontecer de fato, né, Humberto?
Eu acho que eles vão investir esse dinheiro muito mais na mídia, divulgando e dizendo, mas é um balão de ensaio. Porque bota propaganda, mas vamos fazer a medição, vamos fazer o levantamento. Quer dizer, quem faz? Então a gente tem que falar, vocês vão fazer, beleza. Agora vamos formar uma comissão que já existe, com os órgãos competentes, com a UERJ, a UFRJ, com a Comissão do Meio Ambiente e Saneamento da LERJ, com a GENESA, com todos os órgãos competentes, com a imprensa, para a gente ver se isso é verdade, com os técnicos, as associações, com os sindicatos. Agora, ele fala, ô, meu amigo, aí eu já conheço essa falácia deles, não só deles. O trem diz que vai melhorar em tantos por cento, a gente vê querendo aumentar a passagem de trem. O metrô vai melhorar, a gente vê como é que está o sistema. As barcas vão melhorar, então a gente na verdade sabe que tudo vira mais uma propaganda, mas quando você vai lá na realidade, você não encontra nada daquilo. É complicado, sabia?
É a entrega absoluta de todos os serviços públicos do nosso país, que são fundamentais para a população. Você tocou muito bem, a passagem tem o risco aí de que a tarifa seja aumentada para R$ 7,00, um serviço que é realizado, fornecido de maneira precária. É tudo muito grave, e a gente vai continuar de olho em tudo isso aqui no programa, Humberto. A gente deixa os microfones aqui do Faixa Livre abertos para vocês, do Sintisama, para a gente dialogar a respeito de toda essa tragédia que é esse processo de privatização ilegal da cidade. Muito obrigado, Humberto, e a gente volta a conversar aqui em breve no Faixa Livre.
Muito obrigado, Anderson. Bom dia para todos os ouvintes do Faixa Livre. Um abraço.
Um bom dia para você também, Humberto. Um abraço para você. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento e Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro e região, o Sintisama RJ, Humberto Lemos. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, lembrando mais uma vez que amanhã e na próxima sexta-feira nós não realizaremos edições ao vivo aqui do programa Faixa Livre por conta do feriado que nós teremos amanhã aqui no Rio de Janeiro. Então, na próxima segunda-feira, já com Paulo Passarinho aqui no comando do programa, nós estaremos de volta para mais uma edição ao vivo do nosso Faixa Livre. Eu desejo a vocês um ótimo feriado, um ótimo final de semana também, e na segunda-feira estaremos de volta aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes 860M para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até lá!
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir e até amanhã!